Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora gaúcha Letícia Wierchowski. Gostaria de saber o que norteou essa escolha de autores citados, né? Que são mais ou menos os mesmos, né? Tolstói, Tchekhov, Proust, Flaubert, enfim. Há uma gama ali, né? Oscar Wilde, sobretudo polonês, né? O Conrad, né? O que norteou essa sua escolha desses livros, assim, para citar como obras, né? Que estariam, seriam passadas do avô para o menino e depois vendidas?
Bom, em primeiro lugar, a questão é o personagem do avô, né? Que ele é um personagem que vira um fantasma. Na Casa das Sete Mulheres eu também tenho um fantasma. Mas esse fantasma era um homem que achava que a literatura era a grande beleza da vida, né? Que a literatura condensava toda a beleza da vida. E ele, inclusive, cuida das rosas no inverno polonês, alimentando elas com textos que tropicais, né? Com literatura tropical, como Kipling. Eu escolhi alguns desses autores por gosto pessoal, evidentemente, porque marcaram a minha vida e foram muito importantes na minha caminhada, não só de leitora, mas como de escritora. E outros, não sei, foram aleatórios. Na verdade, quando eu construo um personagem, eu vou tentando criar uma volumetria para esse personagem. O avô polonês, ele foi construído da mesma forma. Ele tem uma história pregressa e no livro ele vive essa situação, digamos, fabulosa de poder conviver com o neto, ajudar o neto mesmo estando morto. Justamente porque ele diz que, como ele acreditou sempre na ficção, ele conseguia enganar a realidade, né?
Eu achei pessoalmente que um menino de 11, 12 anos lendo poeta inglês do século 16, não sei se em tradução polonesa, achei meio assim inverossímil, né? Ler John Donne. Eu mesmo diria também pela leitura que você fala, até meio impróprio, né? Do Marquês de Sade. Quando você salienta no início, né? Que era aquele amor muito puro, né? Do garoto com a Raika, né? Tinha 12 anos. Eu acho que depois de ler Sade ele já seria meio depravado, mas enfim. Achei assim puxado. Eu sei que o avô era um erudito. Agora, para o menino ter acesso a essas leituras, eu imaginaria mais assim que ele lesse, sei lá, os 60 livros do Sherlock Holmes, ou o M. Barry, né, do Peter Pan, ou o Lewis Carroll. O que você pensa disso, dessa minha reação?
Eu respeito ela, mas eu discordo, tanto que eu fiz o livro dessa maneira, né? Na verdade, para mim, esse é um personagem que é criado desde pequeno, convivendo com um avô totalmente erudito e que apresenta coisas para ele que um menino de outra, da mesma cidade, uma cidade pequena, um vilarejo, não teria, evidentemente, nenhum tipo de contato. Mas ele é um menino especial, no sentido de que cresce apaixonado por esse avô, aprende a falar alemão, né? E por isso mesmo se comunica com os oficiais nazistas falando a língua que eles respeitavam o polonês, e ele tinha um contato um pouco diferente. Realmente, é uma fábula. E eu uso algumas liberdades, assim, como tem um fantasma.
Eu também imaginei que seria mais natural ele declamar, assim, o Pantadeus, né, do Mickiewicz, que é um poeta polonês, do que Baudelaire, né, que também teria que ser em polonês, porque a menina não falava francês, né, presumo.
Olha, você está fazendo um olhar muito cético de uma obra de ficção que é uma fantasia, né? Eu não vou discutir aqui o que seria plausível ou não, porque não seria plausível existir um fantasma.
Não, sem dúvida. Quanto a isso, não há menor dúvida. Eu fiquei só curiosa, porque esses elementos não são elementos de fábula, né? Os elementos da literatura que você trouxe, né? Dos livros.
Não são, mas ajudam a construir essa fábula que é a narrativa do romance.
Por que você optou por ambientar a narrativa sem nenhum contato com o Brasil, né? No Uruguai e Polônia, como se não fosse o livro de uma autora brasileira. Algum motivo especial, não?
O motivo é que eu posso fazer o que eu quiser quando eu escrevo um romance, e a minha família costuma, há muitos anos, passar todos os verões no Uruguai. Eu sou gaúcha e a nossa fronteira aqui faz fronteira com o Uruguai. Então, para os gaúchos, o universo do Uruguai é um universo tão comum quanto para os cariocas, o universo paulista. Isso, para mim, é uma coisa que eu conheço perfeitamente bem. E durante a Segunda Guerra Mundial, um número muito maior de poloneses e judeus emigraram para o Uruguai do que para o Brasil.
Uma colônia muito grande lá, né?
Exatamente.
Você acredita que o menino que comeu uma biblioteca deva ser vertido, assim, em breve, para o polonês?
Não acredito. Nunca pensei sobre isso e nunca tive um livro traduzido na Polônia ainda.
Mas deveria haver um interesse, não, da Polônia na história, talvez?
Olha, as coisas não são como deveriam.
Eu sei que não são fáceis.
Traduzido na Alemanha, mas na Polônia não tenha. Veja só que curioso.
Você conhece pessoalmente a Polônia? Voltou lá? Conhece a cidade do seu avô, não?
Não, não conheço a cidade do meu avô. Inclusive, no final do livro, explico que hoje em dia ela nem está situada no lugar que
Sim.
disse que estava e talvez tenha até trocado de nome. Era uma aldeia muito pequena, mas tenho parentes lá, assim.
Mas, assim, a Polônia você conhece ou não?
Sim, conheço. Eles vivem em, já vivem em Varsóvia há muitos anos.
Consta, né, que você pretende dar uma continuação ao livro A Casa das Sete Mulheres?
Eu já dei, foi lançado no ano passado. Se chama Trilogia Farroupilha. O primeiro livro é A Casa das Sete Mulheres. O segundo é Um Farol no Pampa. E o terceiro, que se chama Travessia, é a história do Giuseppe Garibaldi e da Anita Garibaldi.
E agora, após O Menino que Comeu uma Biblioteca, ainda está lambendo a cria ou já está se lançando em novo projeto?
Eu acabei de lançar um outro livro, que é uma biografia, conta a história do Nelson Sirot, que é o presidente aqui da Rede Brasil Sul de Comunicação, a maior afiliada da Rede Globo do Brasil, na região sul. Estou trabalhando, então, agora em, né, em colocar esses dois livros no mercado e dar atenção para os leitores e falar sobre eles.
Então, sucesso aí ao livro e muito obrigada.
Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a escritora gaúcha Letícia Wierchowski, que lançou recentemente o romance pela editora Bertrand Brasil, intitulado O Menino que Comeu uma Biblioteca. Continuem conosco e fiquem com os livros.
E chegou a hora do nosso Encantos Diversos de hoje com Marluce Ribeiro. Vamos falar sobre o ocaso e de como poetas como Cruz de Souza, Antônio Ramos Rosa e Eunice Arruda tratam o tema.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje vamos falar do ocaso, período do dia em que o sol se põe, trazendo ainda a noção de despedida, de declínio. Vamos explicar ainda o que significa cesura. Abrimos o Encantos desta semana trazendo um famoso poema de Cruz de Souza sobre o tema Sinfonias do Ocaso. Mucilinosas como brumas diurnas descem do ocaso as sombras harmoniosas, sombras veladas e mucilinosas para as profundas solidões noturnas. Sacrários virgens, sacrossantas urnas, os céus resplendem de sidéreas rosas, da lua e das estrelas majestosas, iluminando a escuridão das furnas. Ah, por estes sinfônicos ocasos, a terra exala aroma de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos. Os plenilúnios mórbidos vaporam, e como que no azul plangem, choram, cítaras, harpas, bandolins, violinos. Inspirado pelo tema, o mexicano Amado Nervo compôs os versos de Em Paz. Já bem perto do ocaso eu te bendigo, ó vida, porque nunca me deste esperança mentida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida, porque vejo, ao final de tão rude jornada, que a minha sorte foi por mim mesmo traçada, que, se extraí os doces méis ou o fel das cousas, foi porque as adocei ou as fiz amargosas. Quando eu plantei roseiras, eu colhi sempre rosas. De certo, aos meus ardores vai suceder o inverno, mas tu não me disseste que maio fosse eterno. Longas achei, confesso, minhas noites de penas, mas não me prometeste noites boas apenas, e em troca tive algumas santamente serenas. Fui amado, afagou-me o sol, para que mais? Vida, nada me deves, vida, estamos em paz. No poema considerado alexandrino clássico, ao fim da sexta sílaba poética percebe-se uma cesura. Mas você sabe o que significa isso? Cesura significa pausa rítmica no interior de um verso. No caso do poema, a cesura, ou melhor, a pausa, acontece justamente na sexta sílaba poética, dividindo o verso em dois hemistíquios, ou duas partes iguais. Eunice Arruda nos leva a refletir sobre o assunto ao brincar com os dois significados do termo no poema Ocaso. No final da tarde, o poeta fecha janelas, cerra imaginadas cortinas, encolhe suavemente as asas e encara o mundo. Nas brancas quatro paredes, o tempo passeia finas unhas no final da tarde. O poeta mastiga o dia, gosto neutro de sua boca que escorreu lerdo, morno, entre os dedos inábeis e leves pancadas de chuva. No final da tarde, uma sombra se abaixa sobre as palavras, sob as palavras, um abismo. E há ouro no céu de crepúsculo,
a um besouro que agoniza na calçada e ventos vindos do oeste. Agora eu deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando o sucesso dela, Sobre a Tarde. Até semana que vem.
Cai a tarde, como sempre, como sempre, diferente. Cai a tarde, de onde não se sabe, pela farm, sobre a gente.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros tem apresentação de Anderson Mendanha, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e produção de Ana Beatriz Santos. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.